DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Terminou sem acordo a primeira ronda de conversações em Luanda para analisar uma proposta de paz para a República Democrática do Congo. Analistas não compreendem porque é que o M23, protagonista do conflito, não foi chamado para a mesa de negociações.
O Ruanda sempre negou que não está no teatro das operações. Então, por que o Ruanda é que vai para a mesa das negociações e o M23 não?
Assinala-se hoje o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e da sua abolição. Em Angola, a escravatura ainda é uma realidade nos dias que correm. Analista afirma que estas pessoas que se submetem a situações quase desumanas porque não têm outra alternativa de ganhar algum dinheiro.
Eles, e na vulnerabilidade em que muitos se encontram, preferindo trabalhar naquelas condições de modo a salvaguardar o pouco que lhe é pago, não terão coragem de denunciar nem de abandonar tais postos de trabalho.
E no futebol, a espera acabou. É já esta noite que arranca a nova temporada 2024-2025 da Bundesliga, com o campeão imbatível Bayer Leverkusen a visitar o Borussia Mönchengladbach. O calendário marca o dia 23 de agosto e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Terminaram sem acordo as conversações em Luanda para analisar uma proposta de paz para a República Democrática do Congo, mas este dossiê ainda não foi encerrado. Há mais um encontro previsto já na próxima semana. Os pormenores com o correspondente da DW, Borralho Ndomba, a partir da capital angolana.
Foram dois dias de conversações que terminaram sem um acordo sobre a paz no leste da República Democrática do Congo. Numa nota de imprensa produzida pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola, destaca-se que a reunião decorreu num ambiente sereno e fraterno, em que as partes reiteraram o compromisso em trabalhar em conjunto para se encontrar uma solução duradoura para o conflito que afeta o leste da RDC. No encontro em Luanda participou não só o chefe da diplomacia da RDC, como também o homólogo do Ruanda, país acusado de apoiar militarmente os rebeldes do M23 no leste congolês. O M23 não foi convidado. Para o jornalista Jorge Ntsimba, a exclusão do grupo armado pode retardar o processo.
A única coisa que a gente pode ainda fazer pergunta é que os dois estão a conversar, sim, mas não são eles que estão oficialmente no terreno. O que está no terreno são militares M23. Também tem uma direção, como se sabe também que quando é esse tipo de negociações, eu acredito que deveria ter convidado também uma personalidade ou um responsável, digamos assim, ou da parte do M23.
O M23 exige falar diretamente com o governo congolês. Ainda assim, foram agendadas novas datas para continuar a analisar a proposta de paz apresentada pelo mediador designado pela União Africana, o presidente angolano João Lourenço. Na próxima semana, a 29 e 30 de agosto, haverá uma reunião de peritos e em setembro haverá um novo encontro entre os dois ministros das Relações Exteriores na capital angolana. Angola esperava, no entanto, que estas últimas conversações, as terceiras depois do acordo de cessar fogo no início do mês, resultassem finalmente num acordo de paz. Mas o politólogo angolano Agostinho Sicato insiste, é preciso mudar o formato do diálogo.
Quem está a fazer a guerra, de facto, é o M23 e os outros movimentos considerados forças negativas na República Democrática do Congo. Qualquer negociação que se faça, qualquer diálogo que haja, terá necessariamente que exigir a presença destes. Portanto, a ausência do M23 configura logo a partida que, ainda que haja um acordo, será mesmo um acordo por tempo determinado.
Há ainda outra questão que se impõe, acrescenta Sicato. Se os rebeldes não são chamados às conversações, por que que o Ruanda é?
O Ruanda sempre negou que não está no teatro das operações. Então, por que que o Ruanda é que vai para a mesa das negociações e o M23 não?
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E é com este tema que abrimos agora a primeira janela do Espaço Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntámos se pode haver acordo entre a RDC e Ruanda sem o M23 presente. Ora, os nossos ouvintes escrevem que o Greenwich escreve que é possível, mas já o Joel escreve que como é que o grande protagonista não está presente e podem falar em seu nome. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique arranca já amanhã a campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro e a União Europeia diz que vai enviar uma missão composta por 130 observadores para as eleições gerais em Moçambique, anunciou ontem o embaixador europeu em Maputo. Antonino Maggiore falou aos jornalistas, à margem de um evento da missão de treino da União Europeia na Escola de Fuzileiros de Nacatembe, anunciando que esta emissão de observação eleitoral será a maior de sempre. E na Guiné-Bissau, a jornalista Indira Correia Baldé foi expulsa de um evento público esta quinta-feira, alegadamente a mando do Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló. A DW África, a também Presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, explicou que pretendia cobrir a entrega de uma cadeia de frios que o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças disponibilizou para a Guiné-Bissau.
Ordem Superior do Presidente da República disse que eu, Indira Correia Baldé, enquanto jornalista, não posso estar em nenhuma atividade do governo. Isto é para mostrar mais uma vez em que país estamos, para mostrar que tipo de jornalismo as pessoas pretendem para a Guiné-Bissau, para mostrar até que ponto devem condicionar o acesso às fontes de informação. Expliquei aos camaradas com quem estive na sala, abandonei, vou voltar para o meu serviço, mas isto é para mostrar de que a situação não está bem na Guiné-Bissau.
Esta não foi a primeira vez que Indira Correia Baldé e a vice-presidente do sindicato, a jornalista Fátima Tchumá Camará, foram impedidas de cobrir as atividades na Presidência da República, segundo alegam sob ordens de Sissoko Embaló. E em Angola, a UNITA disse que a Assembleia Nacional não se afirmou ainda como um poder soberano, com identidade própria, separado e independente do poder executivo, considerando que o segundo ano parlamentar foi marcadamente negativo. O presidente da bancada parlamentar do maior partido da oposição, Liberty Chiaka, referiu que o Parlamento continua a subordinar-se à vontade do presidente angolano, João Lourenço, aludindo à plenária de outubro de 2023, que não criou uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do presidente angolano em violação à Constituição. E o próprio Liberty Chiaka abordou também as mais recentes declarações de Isaías Samakuva. O político da UNITA desvalorizou as polémicas desnecessárias sobre a ausência de dirigentes na apresentação da Fundação Jonas Savimbi. Liberty Chiaka negou qualquer fragmentação da UNITA em torno da Fundação e garantiu que a nova organização vai ter sempre o carinho da direção.
Deixemos a Fundação em paz. A Fundação não se confunde com o partido político. Por que é que os dirigentes da UNITA têm que ser membros da Fundação? Então estamos a confundir os papéis. Não pode ser. Não façamos, não inventemos histórias. Vamos manter a Fundação nos marcos da lei.
DW África. Deutsche Welle.
Assinala-se hoje o Dia Internacional em memória do tráfico de escravos e da sua abolição. Mas a escravatura é ainda uma realidade nos dias que correm. Estima-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas de escravatura moderna, incluindo trabalho forçado, tráfico humano e trabalho infantil. E Angola não é exceção. A reportagem com o correspondente da W na província angolana do Cuando Cubango, Adolfo Guerra.
Maus tratos, salários baixos, condições de trabalho precárias. As denúncias de casos de gênero são frequentes em Angola. João Galanga, de 32 anos de idade, trabalha numa empresa privada de segurança. Recebe 26 euros por mês, mas o salário nunca chega a horas. Trabalha longas horas seguidas e come uma vez por dia.
No momento que comemos, conseguimos aguentar algo de umas horas, mas dentro de mais de 5 horas, até sapão, aguentar mesmo estômago.
Há muito tempo que os sindicatos denunciam que trabalha análogo ao de escravo em Angola. Apontam o dedo, em particular as empresas privadas estrangeiras do setor da construção civil. Alberto Viagem, diretor da Associação Juventude Unida para o Desenvolvimento Sadio Cultural, houve denúncias semelhantes.
Existem relatos de certos funcionários em situações de maltratos.
como também em cargas horárias acima das recomendáveis e sem equipamentos de trabalho, como em situação de higiene e segurança deplorável.
A pobreza no país potencia este tipo de situações, segundo Cecília Cassapi, coordenadora de projetos da Associação Construindo Comunidades, por troca de um prato do que comer, muitos angolanos são submetidos a trabalhos precários, seja dentro do país ou na vizinha Namíbia.
De dia, submeterem-se a trabalhos precários, zungar, trabalhar em casas, serem pastor. Se lhes pagam ou não lhes pagam, eles não têm esse direito de reclamar, porque o senhorio ameaça de que você está ilegal no meu território. E se tu reclamares, eu vou informar a polícia de que aqui tem alguns cidadãos de Angola que estão ilegal. É submetido a todo tipo de servidão.
Angola tem uma nova lei do trabalho que deixou os sindicatos satisfeitos. É uma lei que reforça os direitos dos trabalhadores, por exemplo, garantindo-se pagamento de subsídios em caso de doença ou incapacidade. O desafio será pôr a legislação em prática. Alberto Viagem, diretor da ONG Ajudes, realça também que é preciso garantir que os trabalhadores que denunciam más práticas não sofram consequências.
Eles, e na vulnerabilidade em que muitos se encontram, preferindo trabalhar naquelas condições de modo a salvaguardar o pouco que lhe é pago, muitos não terão coragem de denunciar nem de abandonar tais postos de trabalho.
DW Adolfo Guerra.
A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia está preocupada com a recente mobilização de forças em várias partes do país. A organização exortou todas as partes a exercerem a máxima contenção e a evitarem quaisquer ações militares provocatórias que possam ser entendidas como ofensivas. Os observadores de longa data da Líbia sugerem que após cerca de 4 anos de relativa calma no país, uma guerra civil poderá estar prestes a eclodir novamente. Os avisos surgiram em resposta à grande mobilização, na semana passada, de milícias afiliadas a uma das duas administrações rivais da Líbia. Desde 2014, o país está dividido em duas partes, com governos opostos localizados no leste e no oeste do território. Uma administração apoiada pela ONU, conhecida como Governo de Unidade Nacional, está sediada em Trípoli, a oeste, e o rival, conhecido como Câmara dos Representantes, está sediada a leste, em Tobruk. Ao longo da última década, cada um dos governos tentou, sem sucesso, retirar o controle um ao outro. O governo do leste da Líbia é apoiado pelo antigo senhor da guerra, agora político, Khalifa Haftar, que controla vários grupos armados na sua área. Foram as forças de Haftar que pareceram estar a avançar para Trípoli no final da semana passada. Em 2019, Haftar atacou a cidade, mas foi forçado a assinar um cessar-fogo em 2020. Haftar disse que as tropas sob o comando do filho de Saddam marchavam para proteger as fronteiras da Líbia, para combater o tráfico de drogas e de pessoas e o terrorismo. No entanto, os analistas militares suspeitam de outros planos. As forças de Haftar querem controlar o aeroporto de Ghadames e os seus arredores há algum tempo. O controle de Ghadames aumentaria significativamente a sua estrutura territorial em relação à Argélia, Tunísia e Níger. Em resposta aos movimentos de tropas, várias outras milícias que apoiam o governo de Trípoli, no oeste, foram instruídas a aumentar a sua prontidão de combate. Logo após a mobilização de Haftar, um confronto entre as duas milícias em Tadjoura fez pelo menos 9 mortos. No entanto, os meios de comunicação social locais informaram mais tarde que o conflito tinha sido motivado por uma tentativa de assassinato de um dos líderes das milícias. Esta semana, a situação na Líbia parece ter-se acalmado novamente. Em entrevista à DW, Emadeddin Badi, membro sénior não residente do Conselho do Atlântico que se debruça sobre a Líbia, vê as últimas medidas de Haftar como uma espécie de belicismo em curso.
I think many of the actors are engaging in brinkmanship.
Neste momento, penso que muitos dos intervenientes estão a fazer o típico jogo de cintura para ver até onde podem ir na forma de provocar ou basicamente de marginalizar ou minar os seus adversários. É neste contexto que vejo, por exemplo, a mobilização militar de Haftar no sudoeste do Mediterrâneo. Dados por uma série de potências estrangeiras. O governo a oeste é apoiado pela Turquia e o governo a leste pelo Egito, Emirados Árabes Unidos e a Rússia. Anteriormente, as Nações Unidas e outros organismos pressionaram para que os vários apoiantes internacionais dos dois lados da Líbia e os seus soldados abandonassem o país. No entanto, Badi acredita que a sua presença está provavelmente a impedir o aumento da violência na Líbia neste momento. A única coisa que realmente impediu a reentrada numa guerra total foi o tipo de influência estrangeira no país, ironicamente, e o equilíbrio de forças que existe entre eles. Os turcos e os russos, etc. Também têm um amplo entendimento geopolítico para não se envolverem novamente num conflito em grande escala. As tentativas de unir unir as duas metades do país, por exemplo, através da realização de eleições nacionais, da unificação das forças de segurança, das funções administrativas ou de um orçamento nacional, ou da criação de um governo provisório de unidade, não deram em nada. A Líbia tem sido largamente negligenciada pela comunidade internacional e muitos iludiram-se pensando que o país poderia permanecer estável a longo prazo, quer com a manutenção do status quo, quer através de acordos entre as facções que dividiram o país entre si. A razão por trás disso é que, diria eu, a mentalidade de soma zero na Líbia ainda prevalece e os atores ainda se sentem encorajados e foram encorajados pela impunidade que lhes foi concedida pela comunidade internacional. A comunidade internacional habituou-se a lidar com as duas administrações quando trabalha com a Líbia em questões de abastecimento de petróleo ou de migração. Mas analistas como Badi argumentam que a simples aceitação do status quo na Líbia, onde existem dois governos separados apoiados por milícias cada vez mais bélicas, já não funciona.
DW Notícias.
A Unicef apelou esta quinta-feira a donativos no valor de 15 milhões de euros para combater o vírus Mpox na África Oriental e Austral. Em comunicado, a agência da ONU declarou que as crianças e as comunidades vulneráveis estão na linha da frente de um surto crescente de Mpox na África Oriental e Austral e foram detectados mais de 200 casos em 5 países, Burundi, Ruanda, Uganda, Quénia e África do Sul. Por esta razão, a organização sublinhou a reunião urgente de, neste caso, 15 milhões de euros para aumentar a resposta e a preparação em toda a região. E nos Estados Unidos da América, terminou esta noite a Convenção Nacional Democrata, que elegeu Kamala Harris como candidata às eleições presidenciais de 5 de novembro, juntamente com o vice Tim Walz. Kamala Harris, a primeira mulher afro-indiana-americana a ser nomeada candidata presidencial, encerrou um meeting democrata no United Center em Chicago, afirmando que será a presidente de todos os americanos e prometeu defender Israel e a Ucrânia, apoiar os aliados e membros da NATO e garantir que os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo. E no futebol, a espera acabou. Arranca hoje a Bundesliga 2024-2025.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra. A partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
É isso mesmo, o melhor futebol está de volta. A nova temporada da Bundesliga arranca esta sexta-feira, logo à noite, com o campeão invicto, invencível do ano passado, Bayer Leverkusen, que já conquistou a Supertaça esta época frente à equipa do Stuttgart. Vai então visitar o Borussia Park para abrir o campeonato frente à equipa do Borussia Mönchengladbach. Já sabe que a DW África, todos os sábados a partir de agora, irá trazer até si o relato do grande jogo da jornada, deste que é o melhor campeonato entre nós e, já sabe, pode acompanhar tudo através das nossas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e, obviamente, se estiver fora desta zona, pode sempre ouvir em www.dw.com/futebol. O primeiro jogo que a DW África irá relatar será amanhã, sábado, a partir das 16h25, hora universal, o relato do jogo entre o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, comigo, António Deus, e com o jornalista Brian Madarame.
DW, espaço do ouvinte.
Momento agora para voltarmos a abrir a janela do nosso Facebook e para, obviamente, a última parte do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos se pode haver acordo de paz entre a RDC e o Ruanda, mas sem a presença do M23. O Mário José escreve que é possível, desde que o Ruanda não dê mais apoio ao M23, que acabará por se enfraquecer. Já o Rosário escreve-nos que tudo gira à volta do bom senso entre os países e também aqui a falar da presença de João Lourenço como intermediário. Muito bem, o nosso espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado pela vossa participação neste Jornal da Manhã, deste Jornal da Manhã, e por me terem acompanhado durante toda esta semana, desta madrugada, sempre, sempre refrescante no verão. Mais logo a jornalista Nádia Zufo traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. E amanhã, sábado, estamos de volta. As emissões de mais 2 horas da Bundesliga estão de volta, já então a partir deste dia 24 de agosto, com um escaldante, um top espelho, um grande jogo entre Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt, comigo, António Deus, e com o jornalista Brahma Darame. Antes disso, até lá, boa sexta-feira, bom fim de semana, na companhia sempre que possível da sua DW África. Abraço, bom dia!